Olá, eu sou a Ana Vaz, no Instagram, @anavaz_imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, @BrunaGuadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, mas para você também que não é, ok? Fica aí. Sobre as dores e delícias de empreender na consultoria de imagem, mas também de empreender, né, Bruna, como um todo. Então, se você não é área de consultoria de imagem, o que você deve fazer nesse momento? O que essa pessoa deve fazer, Bruna Guadaim, nesse momento?
Fica aqui com a gente. Inclusive, né, o tema de hoje, ele é um tema, digamos assim, uma tendência de comportamento e que
Exatamente.
pode beneficiar diversas áreas. A gente sabe que tem uma galera de área de moda que escuta a gente, né, lojista, enfim, áreas correlatas, beleza. Fica aí porque acaba servindo um pouquinho para todo mundo, né, Ana? E bom, para contextualizar, a gente já tinha feito uma reunião de pautas, porque somos muito organizadas.
Muito organizadas, nossa, me sinto tipo numa revista dos anos 2000.
Reunião de pauta. E a gente tinha comentado, né, de falar sobre, até baseado no que a gente tem escutado de alunas, clientes, de falar sobre o novo normal, né, que é esse momento pós-pandemia. Talvez o que a gente imaginou que fosse acontecer lá, logo que acabou, assim, a pandemia está acontecendo agora, não sei. Mas como que está sendo o comportamento, né? E aí, baseado nisso, a gente viu uma matéria que saiu da WGSN, na verdade, um post, né, que fala esses sentimentos, né, que vão moldar o comportamento de consumo nos próximos anos. E como que isso vai refletir na preferência dos consumidores na hora de comprar, de escolher, enfim, que é a tal da era da dissociação. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre isso.
Exatamente. Então, assim, não desassocie agora, por favor.
Não.
Continua aqui firme e forte, no presente, né? Atenta aqui com a gente. Eu acho que antes da gente, eu até queria ler, Bru, aqui as informações do post, porque é rapidinho e são muito
Isso.
ricas, muito interessantes, né? A gente vai deixar o link para você ler também, mas acho que é um guia interessante para nós aqui nessa conversa. Vem pensando um pouquinho no que você falou, Bru, da nossa contextualização, por que que a gente queria, né, falar desse novo normal? Porque durante a pandemia a gente ficou imaginando que seria o tal do novo normal, né? E agora a gente está vivendo esse pós-pandemia e talvez algumas coisas que a gente tenha imaginado não sejam exatamente como a gente imaginou, né? A gente viveu a aceleração aguda do digital, da digitalização, estamos todos mais digitalizados. A gente viu aí a inteligência artificial, aliás, esse é um tema que a gente precisa explorar aqui, Bru. A
Precisa.
inteligência artificial, né, ganhar uma relevância grande e vai continuar ganhando, né? Uma série de coisas, mas a gente tem visto. E a gente achou que, né, por exemplo, o digital talvez fosse ser tão importante quanto o presencial nos atendimentos de consultoria de imagem. Eu acho que o digital se tornou relevante, mas o que a gente tem percebido, né, Bru, é que as pessoas estão muito exaustas e há um retorno para o aconchego do presencial. A gente tem visto isso, eu tenho visto com as minhas clientes, você com as suas também, né? A gente tem ouvido de mentoradas, de alunas, de colegas, a gente tem observado outras áreas, né? Uma volta aí, né, para, vamos pensar assim, encontros, né, com uma presença no offline, né, Bru? E que, de certa maneira, não exclui a digitalização, que a gente entende, né, que Assim como as vendas são omnichannel, ou seja, você começa a vender de repente no seu site, termina no WhatsApp, faz, né, vai começar a fazer o atendimento, ou faz um café presencial, dependendo de com quem você está falando. A gente acredita também na naturalização dos atendimentos omnichannel, né? Estar presente num atendimento, no mesmo, no guarda-roupa da cliente com ela ali, não significa que a gente não vá usar digitalização a nosso favor, que a gente não vá resolver várias questões pelo assíncrono, acelerar esse processo ou tornar esse processo mais aprofundado, né, Bru, também com ferramentas do digital, né, com esse atendimento assíncrono, que muitas vezes vai acontecer pelo WhatsApp, com conversas objetivas mais ricas e tudo mais. Então, isso acabou trazendo a gente, né, para querer fazer essa pauta. 5 dias atrás saiu esse post da WGSN falando da era da desassociação, né? E falando como, na verdade, como mapeando um dos sentimentos. Ó, que legal isso também, né? Não é só a questão do comportamento, é o sentimento, um dos sentimentos-chave para chegar ao mercado em massa em 2025. Ela fala, né? Conheça mais sobre a dissociação e os reflexos comportamentais que ela fará de desafio para o mercado. Então, vamos começar a falar sobre o que é dissociação?
Vamos. Ó, vou ler aqui o comecinho, aí depois a gente vai trocando, né? Podemos fazer assim. A era da dissociação. Como os altos níveis de estresse e ansiedade impactarão na construção do sentimento de dissociação em escala coletiva? Então, a dissociação, ela é um processo mental em que uma pessoa se desconecta dos seus pensamentos. É a famosa alienação, né?
A gente que é docente no online, a gente já sabe, né, como é que é
Já
isso. Aliás, no
sabe.
presencial também, né? Ninguém tá só. A gente tem visto cada vez menos, as pessoas estão só ali. Por isso que presença, e você conseguir a presença, né, de um aluno, de um
Engajamento
cliente, do amor da sua vida, dos filhos, né?
dos filhos, quem é mãe
É
também
muito
sabe
difícil.
bem esse
Aproveita aí com o
conceito.
Joaquim, tá? Que ele não dissociou ainda.
Ainda não. Ó, então ele se desconecta de pensamentos, sentimentos, memórias, senso de identidade, podendo se manifestar de diversas formas. Então, se distrair durante uma reunião ou uma aula, navegar indefinidamente nas redes sociais, aquele famoso ficar ali, né, scrolling, ficar rodando o timeline, ou esquecer até de descer na sua estação de ônibus, de metrô, enfim, até no carro, eu e a Ana já comentamos, a gente já teve essa dissociação de estar dirigindo e tipo, para onde eu estou indo
Para onde eu
mesmo?
estou indo? É,
Muito
eu
louco.
tive uma, Bru, e aí eu acho que tem tudo a ver mesmo com níveis de estresse. A minha aconteceu há muitos anos já, pelo menos uns 6 ou 7 anos, numa época em que eu ia trabalhar demais em São Paulo, né? Então estava com nível de estresse altíssimo, voltando para Campinas, eu apaguei e fui acordar de novo. Né? Eu associei de novo quando eu estava, Bru, no bairro do Alphaville, a caminho do Alphaville aqui, em Campinas. Então, eu desconectei do meu GPS, mentalmente eu
Olha
estou
isso.
falando, né? Mas estava lá, dirigindo, só que desassociada. E aí eu falei, gente, onde eu tô? Para onde eu estou indo? O que que eu estou fazendo? E aí, na hora, me deu assim uma angústia enorme, mas eu falei, bom, olhei para o GPS, falei, o GPS me mandando fazer alguma coisa, vou para onde ele me mandar ir. E aí me mandou fazer um retorno, e aí eu entendi, estava na verdade voltando para casa.
Meu Deus.
Eu acho que esse é um exemplo assim drástico, né? Muito, não é todo mundo que se associa desse jeito. Mas essa coisa de não estar presente, né, Bru? Essa presença, ausência o tempo todo, esse vai e vem da atenção, né?
E que conecta muito também, não está escrito aqui, né? Eu que estou pensando. que a gente tem visto cada vez mais o conceito de mindfulness sendo divulgado, né? Assim, sendo explorado em diversas áreas, nos negócios, vida pessoal, enfim, que é você realmente estar presente, conseguir se conectar com o momento ali, né, presente. E eu acho que hoje talvez seja o principal desafio aí de quem empreende, principalmente numa área de serviço, que a gente precisa passar um conhecimento e fazer com que a outra pessoa absorva esse conhecimento, né? A consultoria é isso, né? Você está transmitindo um conhecimento, a pessoa absorver, colocar em prática, e eu acho que essa dissociação faz ficar ainda mais difícil o trabalho no digital, né? No presencial também, mas a gente escuta, né, até das meninas, enfim, é o famoso modo automático também, né? A pessoa tá ali, e eu acho que no digital, a gente escuta muitas pessoas falarem assim, ah, eu comprei vários cursos, não consegui terminar, não consegui começar, porque você está ali na empolgação e no modo automático, né?
Eu acho que os cursos viraram os novos livros, né? Os cursos digitais viraram os novos livros. Aquela coisa que você compra o livro, põe ali na sua pilha de leitura e uma hora você lê ou não, né? E aí eu acho que os cursos acabaram entrando nisso, né? Quando a gente fala de curso, a gente sabe que tem uma série de consultoras de imagem que trabalham com infoprodutos. Então, existe, né, uma compra, eu acredito que sim, né, tem a compra do infoproduto, mas a gente tem ouvido cada vez mais as pessoas dizendo, compro, mas não consumo necessariamente. Então, eu acho que os formatos dos cursos gravados, né, o formato, né, do gravado é um formato que no momento é desafiador e que eu imagino que vai ficar ainda mais desafiador do jeito que a gente conhece ele hoje, né, pensando que esse sentimento de dissociação, ele vai se intensificar, porque aqui a WGSN fala como um sentimento vai ser chave em 2025, mas eu entendo que esse sentimento já é grande, né, para muita gente, né? Mas eu acho que as pessoas ainda não pararam ou tão drasticamente de consumir produtos online e serviços dessa maneira.
Até lembrei do podcast que eu ouvi do Mídia e Marketing da UOL com a diretora de marketing da Hering. E ela, uma das perguntas claro, na pandemia o online era a única forma de vender, né? O único ponto de venda da marca. E agora, como que ficou? Ela falou, continua crescendo. Olha isso, né? Então, e aí ela fala muito do Omnichannel. Então, assim, claro, não é que as pessoas deixaram de consumir online, né? Mas uma coisa interessante que ela comentou é que o caso da Hering tem pouca troca, porque as pessoas já sabem o seu tamanho, né? É uma camiseta básica, que você sabe mais ou menos o que vai te servir, né? E as pessoas já compravam. Então, é uma marca conhecida e que o online tornou-se familiar para as pessoas comprarem, né? Mas, assim, é isso. Não é que o online desapareceu. Ele ainda existe, mas a gente precisa saber que há uma exaustão, né? Aí, vou até trazer o exemplo de uma cliente minha que queria fazer uma mala de viagem presencial. E aí ela falou, Bru, online eu não consigo. Eu já tenho que trabalhar online, eu já faço call, eu não quero ter que fazer uma coisa da minha vida pessoal prazerosa no online, que seria a mala. Olha que interessante. E ela já foi consumidora da consultoria online.
Online. Ô, Bru, e você sabe que o dia que você contou você deu esse exemplo? Gente, aliás, a Bru trouxe esse exemplo, né, na primeira aula aí de negócios dessa turma que a gente está tendo do Liberta, né? O Liberta é o nosso curso de formação e atualização em consultoria de imagem. Aliás, inscrições abertas para a nova turma a partir de outubro, que você pode fazer online ao vivo, consumir as aulas gravadas depois quando você quiser e fazer um módulo presencial, tá? Então, é o nosso curso de formação Omnichannel. Você pode consumir esse curso de várias maneiras, tá bom? Então, tá aí, entra no site lá no boutiquedecursos.com.br para dar uma olhada. E aí, a Bru vem falar de estratégia, você deu esse exemplo. E uma coisa que me marcou muito foi a palavra prazer. E vou dizer ainda, não só me marcou como me espantou, com a ideia da mala. Então, uma cliente, né? Às vezes a gente acha que a cliente vai contratar você para uma mala de viagem porque ela não gosta de fazer. Mas isso pode ser agora uma atividade prazerosa, porque nada, né? A gente sabe, né, Bru, que uma mala nada mais é do que uma cápsula, um guarda-roupa cápsula para usar ali num período com looks, com tudo. Então, assim, um outro jeito de olhar também. O consumo de serviço da consultoria, essa experiência prazerosa, mesmo que
Quase
para
até
fazer.
de indulgência, assim, né? Aquele momento.
Né?
Não, vou tomar o sorvete, vou fazer uma mala de viagem.
Exato, exato. Então, acho que assim, quando a gente fala, né? Você deu o exemplo da Hering, que eu acho muito interessante, né? A Hering produz, né? Um mix de produtos básicos. Ela tem algumas coisas do fashion, vamos pensar assim, né? Mas ela tem, o forte dela é o básico. Acho que ela voltou a trabalhar essa coisa do básico muito bem feito, né? Pensado, etc. E é legal. E aí o consumidor consegue clicar e comprar. Mas a compra online, ela é rápida, né? De uma certa maneira rápida, e ainda mais quando você sabe o que é. Não tem uma experiência alongada. E que demande uma presença muito forte
Verdade.
do indivíduo ali. Agora, quando a gente está falando de imagem pessoal, de pensar, né, no que um indivíduo quer a sua imagem, existem várias, óbvio, várias maneiras de trabalhar isso, né? Ele pode ler um livro sobre imagem pessoal, como faziam os astecas, né? Pode consumir um curso que vai ajudar de maneira mais ampla, mais específica na relação com a imagem. Porque lembrando aqui do Tire da Gaveta, como eu amo esse nome, Bru. Acho que a gente tinha que ter um Tire da Gaveta presencial aí,
Vamos,
hein?
adorei.
Né? Que vamos. É uma coisa, você dá instruções e a pessoa consegue, né? Tirar da gaveta ali e colocar tal. Mas existe também aquele atendimento no digital, por exemplo, em que a gente, como a cliente, vai produzindo ali de maneira síncrona, né, o que ela quer para a imagem dela. E durante a pandemia, eu acho que isso funcionou muito bem. Acho que as pessoas estavam entregues a essas experiências, mesmo cansadas, mas agora essas experiências concorrem com a possibilidade do presencial. De você encontrar uma outra pessoa, de colocar a mão na massa com ela ali em conjunto. Então, para a gente que trabalha de maneira muito prática, né, Bru? Eu sei que tem consultoras que trabalham de maneira mais teórica, fazendo a estratégia, né? Quase que como você fizesse uma identidade de produto, identidade de marca de um produto. A gente sabe que isso pode ser incluído dentro de um atendimento, mas a execução da identidade na prática, ela é muito interessante. E a gente trabalha com isso, né? Com tudo que é formato prático de consultoria. Então, a gente vê que, eu sinto também, né? Que as pessoas pedem mais esses encontros. E acho que os formatos de encontros também, para que essa presença seja mais garantida, a presença que a gente fala, né, do indivíduo ali com a gente, pensando junto, né, vivendo aquele momento do serviço, consumindo o serviço de uma maneira consciente ali, né, envolvido, né,
Engajado, né?
engajado, acho que é uma ótima palavra. Eu vejo que sessões mais curtas ganharam uma importância grande e funcionam muito bem. Não sei se para você faz sentido, Bruno.
Não, faz sim. Mesmo, eu acho que também aí é quebrar até um paradigma, né? Mesmo encontros mais enxutos, eles podem ser aproveitados dessa maneira mais plena, mais
Muito,
engajada, né?
muito.
Porque tem-se, dentro da consultoria de imagem essa percepção que para você fazer um atendimento realmente que faça diferença na vida da pessoa, que a pessoa participe, que ela internalize ali aquelas informações e coloque em prática e mude sua vida, vamos pensar assim. Você precisa fazer esses encontros, né? Fazer sessões aí de autoconhecimento, de diagnóstico de estilo, isso e aquilo. E muitas vezes, você indo direto ao ponto, nesse momento que as pessoas não têm tanto tempo, estão com essa dissociação, pode ser mais fácil até de você vender, né, o serviço. Então, um formatinho mala de viagem, um formatinho montagem de looks, um formatinho compras, enfim, alguma coisa mais curta mesmo, a própria análise de cores, né? Que acho que é hoje em dia o único formato curto que a gente vê sendo propagado por aí
Propagado.
dentro da consultoria de imagem. E até lembrei de um outro exemplo, né, que veio em aula, dentro da aula do Liberta, que é. Tá, mas meu cliente queria uma coisa mais curta e eu falei que eu não tinha para oferecer. A gente já falou disso várias vezes aqui, né? E aí a pessoa acabou perdendo o cliente, perdendo o atendimento. E eu sei que, né, a gente tem vontade de passar todo o nosso conhecimento e que muitas vezes, né, até as nossas alunas, colegas, enfim, falam: ah, mas eu poderia estar entregando muito mais. Poderia. Mas o que o seu cliente completa é o que o seu cliente precisa, né? O que ele precisa naquele momento. E mesmo sendo curto, pode ser muito bem feito, gente. Intenso, você pode explicar ali o que tem por trás daquelas técnicas, por que que você está escolhendo aquilo, e não ficar ditando regras. Use cores claras para ser flexível. Use. Não, gente, calma, vamos fazer isso dentro do guarda-roupa da cliente. Que a Ana fala, né? Não tenha vergonha de vender look, não é, Ana? Como que é a sua frase?
É que eu vejo muita gente olhando para a atividade de montar looks como algo secundário ou que montar looks não é consultoria, né?
É,
É,
isso.
se montar look bem montado, com técnica, com atenção ao sentimento e ao comportamento da cliente, não for consultoria de imagem, eu não sei mais o que é. É como você dizer para um chefe de cozinha que tratar, que montar um prato, que cozinhar. Saber cozinhar, saber picar, saber não é importante. Você não, você precisa de processo, você precisa de execução, né? Não é a consultoria de imagem, não precisa ficar só no mundo das ideias. É diferente, né? É um menu degustação é muito diferente de um livro de receita. A construção de looks dentro da consultoria de imagem é muito diferente. Né, de orientações e elucubrações, né, muito mais generalistas, né, tal, assim, grande parte do que você deveria vestir, né? Uma outra coisa, Bru, quando a cliente está vestindo a roupa num encontro com a gente acessa emoções, sentimentos, percepções. Né? A gente vai. A gente possibilita que a cliente, inclusive, sinta vontade, né, a falar coisas que talvez ela não falasse numa entrevista, né, numa sessão, aspas, investigativa, puramente investigativa, da anamnese, né? Quero que quem está ouvindo a gente entenda que a roupa só acontece no corpo. Então, se a roupa só acontece no corpo, a consultoria de imagem também, porque para a gente falar de imagem, a gente está falando de vestir, a gente está falando da materialidade, ok? Né? Se a gente fala como é que eu vou dizer? Estratégia de imagem, a gente está falando sobre a roupa para um indivíduo, né? Sobre o indivíduo, vestida pelo indivíduo. Começa por aí. Então, é importante, sim. É importante. E aí, Bru, acho que não só a gente está preparado para vender esses pequenos produtos que todo mundo fala tão mal, né? E fala, ah, é porque tem que vender a consultoria completa, porque vem cá que eu vou te ensinar os 1.252 passos para essa. Não, né? Vende o que é completo para o cliente. Entende que você pode ter uma consultoria alongada em várias sessões curtas, muito imersivas e muito importantes. É claro que aí você vai olhar para a sua praça, pedir de presencial, né? Você vai olhar para o que é possível para você, deslocamento, uma série de coisas, vai impactar em precificação, uma série de coisas. Mas pensar em formatos que priorizem presença física e mental primeiro, se for o caso, física, né?
A gente mesmo tem estudos que falam, né, que a gente perde a atenção depois de 1 hora, né? Até falam, ah, quando você está estudando ou fazendo uma apresentação, passou de 1 hora, levanta, toma uma água, um café, volta. Com a nossa cliente é a mesma coisa. E até você falando, eu lembrei de outra fala que é comum a gente escutar, é a seguinte, que a cliente comprou um pacote, sei lá, de 10 horas, em 5 horas o problema dela foi resolvido. E agora? Ela não quer mais encontrar, eu mando mensagem, ela não quer mais marcar. Gente, agora esses encontros vão ficar para um outro momento, porque se o problema dela foi solucionado ali, ela não quer
Exato.
mais, e ela já pagou, né? Então, a gente não precisa obrigar a pessoa a fazer todas as horas que ela contratou naquele período de tempo, né? Eu pelo menos, penso dessa maneira.
Eu penso também, Bru, e vale falar aqui que um serviço que é síncrono, né? Seja no Zoom, né? A gente estava falando da consultoria no Zoom, seja na casa da cliente, ele é consumido e produzido ao mesmo tempo, né? Não tem como fazer de outra maneira. Então, os tempos da cliente vão impactar no nosso resultado. Então, algumas clientes vão se alongar mais, outras menos, algumas clientes são muito ágeis, algumas clientes sacam algumas coisas com o processo e o processo, bum, voa. Sobrou tempo. Eu, por exemplo, quando sobra tempo, eu deixo muito claro para minha cliente que sobrou. E se ela quiser, esse tempo pode ser revertido, por exemplo, numa sessão de shopping daqui a algum tempo, fazer alguma outra atividade para ela, ou, por exemplo, eu já fiz a análise de coloração da filha de uma cliente, porque a gente tinha tempo. Posso aproveitar o tempo para fazer a análise de coloração da minha filha? Pode, eu acho honesto, Bruno, né? Ela comprou aquele, mas porque eu desenhei o meu serviço para ele ter essa questão da flexibilidade do tempo, né? De eu entender que, né, tudo bem. E se ela quiser me chamar daqui um ano para fazer compras com ela, eu vou. E eu me proponho a isso. Eu sei que tem gente que trabalha de um jeito muito diferente, que fala que são X horas, tem que consumir X tempo. Eu, para mim, isso não funciona, né? Eu prefiro trabalhar de uma outra forma, tá? Mas tudo bem, aí entra no design de serviço de negócio de cada um, né?
Quer terminar, Ana, de ler alguma coisa do post ou acho que a gente já cobriu tudo aqui?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Bru.
Vou olhar também.
O post fala também, né, sobre a questão dos autos. A gente comentou, né? Então, assim, ela fala, ó, quais são os propulsores, né, dessa dissociação? Apesar de já estar presente no imaginário do consumidor há anos, a era da policrise tem potencializado esse comportamento, impulsionado pelos altos níveis de estresse e de ansiedade. Tá? Essa coisa da. Às vezes a cliente quer acabar logo, gente, ela quer começar e acabar, né? A gente está lidando com pessoas mais ansiosas também. Ok? E observados em escala global nos últimos anos. Ele fala aqui que é uma tendência em ascensão,
Até no TikTok, né?
reações culturais à dissociação já estão em alta, com menções ao termo, presente em mais de 443,2 milhões de vídeos do TikTok sobre millennials e pessoas da geração Z, que já têm experimentado esse tipo de sentimento em atividades diversas. E só para finalizar, vou dar um exemplo aqui. Meus dois filhos ontem estavam mostrando para a gente como eles assistem alguns filmes no TikTok. em 200 e não sei quantas vezes, sessões curtas, e que você tem o vídeo do filme embaixo do
Mentira.
vídeo daqueles de ai, alguém fazendo alguma coisa que baixa o estresse. Duas telas ao mesmo tempo.
Jesus.
Então, se isso não for dissociação, né? Em pleno acontecimento, nada mais é. Então, acho que a gente está preparado para criar conexões, e é justamente essa pergunta que fecha o post que eu vou deixar aqui, né? Com a sociedade cada vez mais saturada de informações, como marcas e nós, prestadores de serviços, vamos criar conexões com os nossos consumidores, né? No futuro, eu diria mais no presente.
No presente, é.
No presente. Então, também vender, também falar, também comunicar, também contar, né? Precisa ser relevante. Né? Então, assim, eu tive uma experiência, a gente voltou a blogar e o post,
Mesmo.
então, criou uma conexão muito maior do que eu imaginava que fosse criar. É muito interessante isso. Então, a
Olha.
gente experimentar também, né, Bru? Às vezes a gente acha que a nossa marca e o nosso jeito de prestar serviço está escrito na pedra. A gente não está. Né? A gente pode propor coisas novas. A gente aprende com outros profissionais, com os nossos próprios clientes, né, Bru? Com outras marcas, fazendo benchmarking de outras áreas também.
Sim, outros olhares, né, para uma outra perspectiva.
Acho que é um convite para você pensar em como o serviço que você oferece pode ser mais conectivo, e vou voltar com a palavra que para mim foi mágica, prazeroso, mesmo que ele seja uma mala, né, Bruno?
Mesmo que seja uma mala, gente, tem que ser legal, né?
É muito diferente entrar no chat GPT e pedir como me vestir de maneira elegante, né? Ou passar por um processo de consultoria. É uma inteligência artificial, no momento que a gente está nela, vai trazer respostas teóricas vão ficar cada vez mais complexas e completas, mas ela nunca vai tirar uma roupa do guarda-roupa, ela não vai ver o que a roupa virou no seu corpo, ela não vai experienciar, né, com a cliente, ela não vai fazer o styling com a cliente. Então tem toda uma questão de conexão e vivência que há, né, essa coisa mais conceitual e teórica não vão atingir, ou pelo menos não por enquanto.
Ainda não.
Ainda não.
Ai, muito
Certo?
bom, Ana.
Muito bom.
Certíssimo.
A gente deixa o link para quem quiser ver o post, né, que acho que vale a pena.
É. É isso aí. Bom, Ana, obrigada pela
Eu te
parceria.
agradeço, Bru.
Obrigada a vocês que ouviram até aqui.
Ficaram associados com a gente até esse momento?
Associados ou não. Ou colocaram no vezes dois, então só assim ouvindo nossa voz.
É verdade, verdade. Volta lá no começo, tem muita coisa boa. Muito bem. Então tá bom.
Então tá.
Obrigada, Bru. Que
Obrigada, Ana.
vamos.
Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.